querer enfrentar a justiça se acusados de crimes. Aqui nos Estados Unidos, um ex-presidente foi pela primeira vez na história acusado criminalmente e no Brasil, outro ex-presidente deve enfrentar a justiça. Ambos, Donald Trump e Jair Bolsonaro, são acusados de tentativa de manipulação de resultados eleitorais e, continuamente, sem provas, dizem que as eleições foram fraudulentas. Até que ponto os casos contra Trump e Bolsonaro podem despertar a justiça africana a combater manipulações destinadas a manter líderes no poder? Por outro lado, o que leva os líderes em África a não querer alargar o poder? Que implicações pode ter essa continuidade forçada em democracias ainda em formação? Como travar a impunidade de líderes? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 14 de abril de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, o que leva os líderes em África a não querer largar o poder e a tentar perpetuar mandatos e a manipular a justiça para nunca serem julgados? Iremos conversar a partir de Luanda com o jurista angolano Serra Bango e teremos opiniões de moçambicanos e guineenses. O ex-presidente americano Donald Trump foi acusado de 34 crimes, nomeadamente a falsificação de registros comerciais, para ocultar o seu papel no pagamento de suborno a uma atriz de filmes pornográficos antes das eleições de 2016. Podem as acusações suscitar mais incerteza nas presidenciais americanas de 2024?
Nunca na história americana um ex-presidente foi alvo de um processo crime, muito menos quando está a tentar outra candidatura à Casa Branca. É um insulto ao nosso país, o mundo está a rir-se de nós. Trump foi acusado de 34 crimes, nomeadamente falsificação de registros comerciais para ocultar o pagamento de suborno a uma atriz de filmes pornográficos antes das eleições de 2016. Donald Trump angariou 12 milhões de dólares em donativos para a sua campanha, sugerindo que, pelo menos a curto prazo, este caso pode ser-lhe útil.
Cria uma ideia de vitimização à sua volta ao que os republicanos têm feito uma marca do seu partido e uma marca da sua estratégia eleitoral.
Após a acusação, as sondagens registaram um aumento da vantagem de Trump sobre um potencial adversário republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis. Se for o candidato republicano em 2024, Trump enfrentará provavelmente o presidente Joe Biden, tal como em 2020. Isto seria positivo para Biden, uma vez que podia ajudar a entusiasmar os democratas e a maioria dos independentes.
Biden é o tipo de candidato que não vai gerar milhões e milhões de votos por causa da sua personalidade. Ele vai gerar esses votos porque os eleitores não gostam da alternativa.
Donald Trump fará a sua primeira aparição no tribunal em dezembro. Se for condenado e ganhar as eleições, não há nada na Constituição que o impeça de ser empossado. Não se sabe se este caso vai levar Trump à prisão. Mas outras investigações criminais, incluindo a tentativa de anular as eleições de 2020, podem resultar numa queixa-crime mais grave e uma possível prisão.
Não sei como é que se pode ser eficaz como presidente dos Estados Unidos enquanto está numa cela prisional, mas não há nada na Constituição que impeça alguém de ser presidente dos Estados Unidos enquanto está preso.
As eleições não são decididas apenas por personalidades. Para além da economia, no rumo positivo para Biden, há questões fracturantes que motivam os eleitores.
Questões como a imigração e o crime, que são muito importantes para os republicanos, que motivam essa base. Ou questões como a igualdade social, os direitos reprodutivos das mulheres e a democracia, que são todas elas questões que motivam os democratas. Vimos essas questões a motivar os eleitores no passado e esperamos vê-las também em 2024.
Joe Biden.
Este é o programa África Agora da Voz da América. Vamos agora a Luanda. O nosso convidado é o jurista Serra Bango. Ele é presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. Doutor Serra, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Obrigado. Muito boa tarde e boa noite cá em Holanda.
Vamos conversar neste programa sobre as questões que têm a ver com a continuidade no poder dos líderes africanos. Vamos falar sobre o que leva os líderes africanos a não querer largar o poder, a tentar perpetuar mandatos e a manipular a justiça para nunca serem julgados. Para já, como é que os casos Trump e Bolsonaro são encarados no meio político angolano?
Bom, estes casos, para alguns, são encarados como resultado de sociedades que estão estruturadas, onde as instituições funcionam independentemente do poder político. Portanto, há uma independência dos poderes que regem o funcionamento dessas instituições. No caso, o poder judicial, quer no Brasil, como nos Estados Unidos, no Brasil, com algumas diferenças, é claro. Se nos reportarmos ao caso do presidente Lula da Silva ou Dilma Rousseff, e tanto o envolvimento dos vários atores que participaram no processo, quer o Supremo Tribunal de Justiça, como o juiz esteve a presidir esse processo, no caso de Sérgio Moro, e agora vimos que as situações que eventualmente terão levado Lula da Silva à prisão e Dilma Rousseff à abdicação de poder, revertem-se, portanto, contra o doutor, o presidente Jair Bolsonaro, que, como sabemos, está foragido nos Estados Unidos. E em relação aos Estados Unidos, a situação tem algumas diferenças, mas aqui, semelhança entre elas, como disse, é o funcionamento claro das instituições, a independência das instituições e a ausência de interferência dos poderes uns nos outros. Isto é um elemento claro, está bem vincado e que pode servir, digamos assim, de uma candeia para iluminar também aqui a nível da África os poderes, não é? No sentido que permitirem que os poderes eles exerçam-se ou se impõem de forma independente. Quer o poder legislativo não se mescua no poder judicial e, sobretudo, o poder político não exerce interferência quer no poder legislativo como no poder judicial, que é um elemento fundamental nas democracias, a independência absoluta do poder judicial. E aqui é a grande diferença entre o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Em relação à África, quase que são poucos casos em que presenciamos ex-presidentes que, depois de largarem o poder, têm problemas sérios com a justiça. Há um caso do presidente Jacob Zuma, na África do Sul, corrupção. Portanto, aqui vamos ver que a África do Sul é uma realidade totalmente diferente de outros países da África, né? Então, também notamos que o presidente Cyril Ramaphosa provavelmente encaminha-se para uma situação, para uma sorte igual àquela do senhor Jacob Zuma, sendo que há forte contestação à sua manutenção no poder. Mas, para além deste caso, não, digamos assim, não temos assim, muitos resultados, muitas experiências de países africanos, ex-presidentes ou mesmo presidentes, no exercício das suas funções, que tenham sido destituídos legalmente por violação à Constituição ou que tenham processos judiciais depois de terminar o seu mandato por terem gerido mal os recursos do país.
Pode-se dizer, doutor, que no caso da luta contra a impunidade de figuras políticas ou seus familiares que beneficiam os casos em curso em Angola, podem ser exemplo de uma luta contra a impunidade?
Se elas fossem bem conduzidas, com isenção, transparência, provavelmente poderiam ser exemplos. Mas, infelizmente, este processo não está a ser conduzido de forma imparcial. Esse processo tem vários problemas, vários vícios, porque cada dia que passa, vamos percebendo que há uma certa parcialidade na condução deste processo. Portanto, já começa a constituir-se como um dado adquirido que o processo na luta contra a corrupção em Angola é um processo parcial e seletivo. Portanto, abrange apenas alguns grupos e algumas famílias que, eventualmente, não sejam bem vistos pelo poder político. Sendo que temos casos evidentes, situações que alguns servidores públicos, pelo menos, deveriam estar a responder na justiça ou então suspenso das suas funções para permitir que se faça uma investigação e que se apure a sua responsabilidade nos casos que são envolvidos, nos casos de escândalos de corrupção, em que há denúncias claras e evidentes com documentos inclusive. O último caso, o mais recente, que ainda está em marcha, também estamos expectantes para ver qual será o seu desfecho, é o que liga o atual juiz-presidente conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo, não é? E também a juíza-presidente conselheira do Tribunal de Contas, esta sim, já foi, demitiu-se, a doutora Isalgina Gamboa, do qual esperamos que se conduza um processo também transparente, imparcial, né? Portanto, a nossa lógica não é simplesmente julgar por julgar, é que os processos sejam conduzidos com isenção, transparência e imparcialidade, portanto, e que se apurem as responsabilidades de cada um. Em função do envolvimento das responsabilidades que cada um tem, então se virem as devidas consequências. Mas isso tem de ser um processo que não fosse seletivo. Parece-me que aqui há uma seletividade nos processos que devem ser julgados ao ocupar o tribunal.
Doutor Terabango, estamos no programa África Agora aqui da Voz da América. Agora vamos a Guiné-Bissau para sabermos já a opinião de uma figura que esteve também na política e continua ativa como analistas. O que leva os políticos a tentar permanecer no poder? Antonieta Rosa Gomes é jurista e antiga ministra de Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau.
O que leva os presidentes africanos a quererem manter-se no poder depois de terminar o mandato, né? Há uma tendência, na verdade, de alguns presidentes. É a ganância do poder, é o apego e é também a vontade de violar a Constituição. Porque, normalmente, os presidentes são eleitos para um mandato de acordo com a Constituição. E terminar o mandato. Podem ser reeleitos, mas sucessivamente, mais de duas vezes ou mais de três vezes, as constituições não permitem, a maior parte das constituições não permitem mais de dois mandatos. E tentam, a todo custo, permanecer no poder. As consequências e os riscos dessa tendência ou mesmo dessa questão de querer manter-se no poder depois de tirar o mandato, normalmente dá em golpes de Estado. Começa crises, por exemplo, na Guiné-Conakry, que é a vizinha da Guiné, é a República da Guiné, né? Que é a vizinha da Guiné-Bissau, houve o presidente que é Alpha Condé, o antigo presidente que é Alpha Condé, que queria aumentar o seu, aliás, fazer o seu terceiro mandato à revelia da Constituição. O que é que aconteceu? Golpe de Estado. Houve crise, houve contestação social. E a consequência foi golpe de Estado. Acabou por sair por violência. Então, são esses os riscos. Porque, normalmente, esses presidentes não são democratas. Um presidente que é democrata, assim que terminar o seu mandato nos termos da lei, deve deixar o poder e passar o poder para o seu sucessor. Mas, quando acontece, quer manter-se no poder, é porque efetivamente tem tendência ditatorial. É uma deriva ditatorial que encontra normalmente resposta com golpes de Estado, com violência social. Portanto, isso não abona para a democracia. E é bom que isso acabe. Nos últimos anos, a África, e sobretudo na África Ocidental, esses fenômenos têm estado a ocorrer. Há presidentes que agora, nos países africanos, estão há 40 anos no mandato, né? 30, mais de 3 décadas no mandato, e não é concebível, como por exemplo, nos regimes democráticos.
Antonieta Rosa Gomes, jurista, investigadora em assuntos africanos do Centro de Estudos Internacionais de Lisboa e antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Doutora Sarrabango, voltamos a si. O que acrescentaria em relação aos riscos de se perpetuar um líder ou um grupo no poder?
Sim, concordo com a doutora Antonieta. A consequência seria, como ela disse, as conclusões, a desestruturação do país e a instalação de conflitos dentro dessas fronteiras e, eventualmente, esses conflitos propagados para lá das suas fronteiras. É o que nós temos assistido. E, por outro lado, também, isto, qual é a consequência? Por que que isto pode dar nesses conflitos? Porque, normalmente, a história mostra, a experiência também assim o diz, que aqueles países em que os presidentes se perpetuaram no poder, falamos da África Central e aqui também agora, aqui na África Subsaariana, há um excesso de pobreza, uma pobreza extrema. Estes países não estão desenvolvidos, não estão estruturados, as instituições não funcionam, instala-se no país porque o governo do povo para a instituição que governa o país. Portanto, a consequência é que há um subdesenvolvimento, há um retrocesso nesse país e há falta de esperança na juventude em relação aos seus anseios. Portanto, há aqui também um retrocesso no desenvolvimento da própria democracia. Normalmente, a democracia estabelece mandatos muito claros para os presidentes. Podem ser 2 ou 3, dependendo, e não mais do que isto. E, portanto, se em 20 anos poderíamos ter 2 presidentes com 2 mandatos, o que temos visto aqui são 30 anos, um presidente com o mesmo mandato, com uma tendência de se perpetuar nesse poder. E a consequência já sabemos. Estão a mão de semear aqui por toda a África. Claro que há alguma exceção de alguns países que vão mantendo alguma regularidade no mandato dos presidentes, de 2 mandatos, mas estes países, há aí nestes países, como disse no princípio, o funcionamento das instituições que não permite que depois estes presidentes queiram se perpetuar no poder. Este é um. O outro elemento é que a própria população, a sociedade civil, há uma sociedade civil já muito desenvolvida e que toma consciência dos seus direitos que estão plasmados na Constituição, que também exerce uma pressão muito forte nestes casos. Nós temos aí um caso recente do Senegal, em que o presidente Macky Sall, ao que se diz, pretende criar situações, condição para se manter mais um mandato. Já foi dado um aviso muito claro quanto a isso. Em Angola, nós também, apesar de não estar muito claro, mas há alguns indícios, há insinuações de que a perspectiva, a tendência se alterar a Constituição para propiciar mais um mandato. Nós não sabemos se mais um mandato ao atual presidente ou alterar a Constituição para estabelecer 3 mandatos para um próximo presidente, o que não faz muito sentido que alguém esteja lá, queira ter um 3º mandato para um próximo presidente, sendo que o contexto nessa altura não é muito favorável ao atual presidente da República, João Lourenço, e, portanto, que vê na sua campanha de combate à corrupção a sua bandeira que não está a ser muito famosa também. Portanto, resumindo, nós notamos que a diferença dos países em que os presidentes se mantêm no poder, a consequência é esta, há um atraso no desenvolvimento desses países, comparativamente aos outros países em que há um ciclo rotativo de alternância no poder, tanto próprio da dialética, que propicia o desenvolvimento dessas democracias, o crescimento dessas economias também.
Doutor Ferabango, ainda bem que falou da situação em Angola, onde diz que há indícios. De Angola vamos a Moçambique, onde, perante receios de uma revisão constitucional para permitir mais um mandato de Filipe Nyusi, jovens entrevistados pelo nosso correspondente Alfredo Júnior consideram tal intenção injusta.
Moçambique vai realizar no próximo ano de 2024 a sua sexta eleição presidencial. Quando falta mais de um ano para esse ato eleitoral, a sociedade moçambicana debate a pertinência ou não da extensão dos mandatos presidenciais, ou seja, dos atuais dois mandatos, se é pertinente ou não que o país passe a observar três mandatos para o cadeirão de presidente da República. A avó saiu às ruas de Maputo para ferir a sensibilidade popular sobre este tema.
O povo tem que dizer que a coisa tem que continuar de como está. São 5 anos, tem que sair, dar resposta aos outros.
Ah, eu acho que é um pouco injusto, porque há uma grande concorrência, há muita gente que pretende fazer isso, e tirando isso, o próprio governo é que colocou a lei sobre 2 mandatos. Então eu acho que, apesar de ser o governo, não pode passar pela lei.
Para além de colocar em causa a democracia, que ainda está em fase de consolidação, acaba criando na sociedade uma certa ideia de que nós estamos a casar, a quem liga a ser liderado, talvez quase tenemos a inclinar para um Estado autoritário.
Mesmo agora, o mandato é de 5 em 5 anos, mas muitas promessas não são cumpridas, não cumprem já. Imaginemos não estender-se por 15 anos. Estão a fazer promessas e promessas que nunca haverá mudança.
Estaremos a ferir aquilo que é a Constituição da República, aquilo que é a credibilidade de um presidente. Não é justo que em um país democrático como este, Moçambique, e também um país em que está na via de desenvolvimento, um presidente dirija 3 mandatos.
O analista José Machicano aponta o que leva os presidentes a terem a tendência de continuar no poder fora dos mandatos, ou então de terem a pretensão de estender os mandatos presidenciais.
Normalmente a manutenção do poder também permite o controle da máquina administrativa e da máquina judicial. E conscientes de que podem se ter envolvido em práticas inconstitucionais, ilegais e até criminosas, haverá, em muitos casos, a tentação de se perpetuar no poder exatamente para assegurar a impunidade ou a desresponsabilização judicial para o incumbente ou para o chefe de Estado de exercício e do seu grupo. Mas também pode ter a ver com a possibilidade. Imaginemos um país que está numa fase de prospeção de recursos e um grupo que está no poder naquele momento entende que tem o direito de acesso a esses recursos numa fase de exploração e de geração de rendimento que possa ser proporcionado por esses recursos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior de Maputo. Nós voltamos a Luanda. Doutor Ferabango, uma das jovens entrevistadas por Alfredo Júnior em Maputo, dizia que os partidos não cumprem as promessas e, ficando mais tempo, a situação pode piorar. É uma leitura que pode não estar muito distante da realidade e que mostra também que os jovens parecem estar a despertar.
É uma leitura que a experiência vida, né? Cada um desses países, da África do Sul, Angola, Moçambique, aqui na África do Sul, apesar de haver rotatividade de presidentes, mas o que se passa é que mantém-se no poder o mesmo partido e, portanto, não há muita diferença, porque é a ideologia daquele partido que mostra que não consegue corresponder à expectativa do cidadão. Em Moçambique, também, apesar de ter havido alternância entre aspas, a mudança de presidentes, mas o partido é o mesmo. Portanto, a situação se coloca da mesma maneira. E aos poucos, se não tivermos cuidado, a Namíbia também poderá ter este problema. Em Angola é a mesmíssima coisa. E, portanto, aqui há uma leitura muito clara e objetiva que resulta da experiência de vida. Digamos assim, é a praxis, não é? E E por isso é que ouvimos a sociedade dizer que não é justo. Aqui é a questão da justiça, no sentido que há uma concorrência que é desleal, há um concurso, há uma participação em que os outros contendores não partem em igualdade de circunstância com quem está no poder. Por isso é que é só desta maneira que posso entender a questão da justiça ou da justiça que aquela cidadã ao ouvinte terá chamado a atenção. E esta é uma situação que também nós verificamos. É uma tendência que se estendeu para o Zimbábue, para a Zâmbia, enfim. E, portanto, a questão da manutenção do poder por um grupo, por uma elite política, redunda no fato de esta elite não poder aportar para o seu país, na governação, elementos novos que guindam essa sociedade para o desenvolvimento. E por isso mesmo é que se impõe, se tratando de democracias participativas, se impõe que existam vários grupos políticos de famílias diferentes que tenham possibilidade e oportunidade de governar. Mas esta possibilidade e oportunidade de governar não é dada de mão beijada, é conquistada com a participação ou o funcionamento de instituições que permitam que este jogo se realize, se processe de forma com lisura, de forma transparente. E é a situação que nós temos, pelo menos em Angola e em Moçambique, que são realidades similares, os partidos que governam são da mesma família, têm a mesma história, e, portanto, os comportamentos são similares, e nós notamos isto aqui.
Doutor Serabango, mesmo para terminar o nosso programa África Agora, que papel podem ter os parlamentos para travar isto e também organizações como a União Africana, que condenam os golpes de Estado, mas, por outro lado, também são condenados por não condenar, permitam a expressão, o perpetuar dos líderes?
Começando pelos parlamentos, os nossos parlamentos só poderão ter uma atuação eficaz se os parlamentos forem equilibrados. Enquanto forem desequilibrados, eles nunca terão uma atuação eficaz e não se esperará muito desses parlamentos um apoio no desenvolvimento da democracia. Portanto, o desequilíbrio na distribuição dos lugares que resulta eventualmente do processo da competição eleitoral, que a maior parte das vezes há uma reclamação, não tem sido um processo justo, transparente, não permite com que haja um equilíbrio no Parlamento. Há um desequilíbrio. Portanto, temos aqui, os Parlamentos funcionam como campos inclinados. Por isso, os Parlamentos não podem aportar muitas mudanças e contribuições para o desenvolvimento da democracia. Formalmente, eles estão lá, discutem, mas em termos de propostas legislativas que venham alterar o status quo que se instala nesses países, eles não conseguem fazer.
Temos um minuto.
Então, a União Africana, sabemos que a União Africana ela é muito dependente da cotização dos países, sobretudo aqueles países que têm mais poder. E, portanto, ela não tem tanta força como poderíamos esperar. Trazer para lá, porque também alguns países, os seus países, são dependentes de outros países que proporcionam esse golpe de Estado. Em relação à sociedade civil, a sociedade civil tem que ser melhor estruturada, desenvolvida e melhor formada para exercer o seu papel. Provavelmente uma sociedade civil mais forte, compacta, essa sim poderia pressionar, influenciando os poderes políticos, formando a consciência dos cidadãos e aos poucos do que está acontecendo nesse país, e provavelmente só com a sociedade civil é que se poderá alterar este quadro. Com os parlamentos equilibrados não é possível alterar este quadro.
Doutor Serabango, muito obrigado por participar deste programa África Agora a partir de Luanda. Nós estamos em Washington, D.C. A promessa é voltarmos próxima semana com mais um tema da atualidade política no continente africano. A realização foi de Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Continuo a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Continuação de uma ótima sexta-feira e até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, neste